Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central de Notícias Brasil e o programa Central Manhã nessa segunda-feira, começo de semana, com um resumo das principais informações. É ele, Humberto Fernandes e Jauber Pereira, de volta. Bom dia, Jauber Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, de volta. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. E aí, vamos começar com informações policiais. É que um policial militar foi assassinado em um bar e o suspeito morre em confronto com a polícia.
Mas um policial civil reagiu a assalto e matou o assaltante.
E justiça caça mandato de prefeito por compra de votos em eleição decidida por 2 votos no interior do estado.
Foi iniciada a entrega de cerca de 250 mil tablets e 30 mil notebooks para a rede estadual de ensino.
Liberação de emendas PIX trava após exigência do ministro Flávio Dino e parlamentares cobrarem governo Lula.
Nós vamos trazer esses e outros assuntos com a movimentação dos nossos repórteres e vamos conversar também com Erison Lindoso, né, sobre o prêmio REMAD que acontece essa semana.
Tudo isso e muito mais vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã. Hoje já são 25 do mês de agosto do ano de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã e nós, depois de uma pequena folga aqui no programa Central Manhã, na bancada do Central Manhã, Jauber Pereira está de volta. Está enxergando bem, está vendo tudo melhor. Como é que está depois desse tratamento de vista?
Pois é, Alberto, estamos de volta. Aí tivemos aí dois processos cirúrgicos. Primeiro, fizemos aí do nariz para uma septoplastia. Tivemos aí alguns dias longe aqui do Central Manhã, aqui da tela do Central Manhã, e depois fomos submetidos aí a uma retirada de um pterígio, que é aquela carne vermelha que fica em um dos olhos. No meu caso, foi do olho esquerdo. Em processo ainda de recuperação, mas acredito que é cerca já de 90% já totalmente aí no ponto, mas lembrando que...
A pergunta é proposital, porque espalharam uma fofoca aqui, que vocês estavam fazendo tratamentos,
de
face, não, né? De harmonização, diz que você estava fazendo harmonização facial.
Não,
é verdade.
Não, quem estava fazendo isso, eu fiquei sabendo que foi o Carlos Roger, alguns dias aqui estava ausente, e também o Mário do Turismo, por isso é que nunca mais ele tinha aparecido aqui no Central Manhã. Estava fazendo o tratamento de saúde, mas depois ficarei também alguns dias ausente, porque aí vou cuidar da saúde estética.
Opa, daí novidade, então não era 100% mentira o negócio, fofoca, o que apareceu por aqui. Esse é o programa Central Manhã. Olha, nós estamos recebendo aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar a inauguração da nova loja Alifarm, nosso patrocinador Alifarm, principal patrocinador, mas eu vou chamar primeiro o repórter Carlos Roger, que Carlos Roger tem as informações sobre as principais ocorrências policiais durante o final de semana. Aí depois nós vamos mostrar as imagens da nova loja da nossa patrocinadora especial do programa Central Manhã. Essa merece aparecer por aqui, não é? Teve um caso que repercutiu bastante, é que tem uma galera aí, e aí é importante a gente avisar para eles que essa é uma das profissões mais perigosas que existe, é você sair assaltando, Jauber Pereira. É uma profissão muito perigosa, principalmente quando acontece isso que o Carlos Roger vai relatar para a gente agora.
Estou pedindo aqui para me falar, ó, esse assaltante entrou nessa, me parece que aí é um pequeno comércio, né?
um pequeno comércio e ali ele, de revólver em punho, ameaçou todo mundo, passava por cima das pessoas, dizia aqueles palavrões, chamava todo mundo de vagabundo, como eles costumam fazer, né? E um policial, né? Vamos dizer aqui, um cidadão que estava lá, não sei o nome desse policial, nem quero saber, né, Jovem Pereira, não me interessa saber. O policial simplesmente aguentou toda, e isso é importante, a frieza na hora de você agir, né? A tranquilidade, manter a tranquilidade na hora de você agir. O policial aguentou toda a humilhação, se jogou no chão, né? Estrategicamente para proteger, para que o bandido criminoso não percebesse a arma dele, né? Quando o criminoso passa por cima dele, tem esse exato momento aí, vamos mostrar. Primeiro, o criminoso passa por cima dele. Não é? O criminoso passa por cima dele. Se possível, voltar aí um pouquinho a imagem, porque a imagem está em acelerada.
E o que chama a atenção aqui, rapidamente?
Olha, passou por cima dele, passou por cima dele. Depois que passa por cima dele, vai atacar, pegar os pertences lá de uma outra pessoa, ele simplesmente se vira e atira contra o criminoso que estava perturbando todo mundo. E rapidamente ele sai para verificar se não tinha alguém dando cobertura lá fora, porque a maioria desses crimes acontece em dupla. Né? E aí ele foi rapidamente verificar quem estava lá fora, e eu acho que quando o cidadão escutou os tiros, já não tinha mais ninguém lá fora.
O que chama atenção, Humberto, que você falou aqui, a competência do policial, é que primeiro ele se rende. Uhum. Por quê? Porque tem um ambiente com muita gente. Se ele atirasse de imediato do policial, se você vê nas imagens, se ele atirasse logo,
o criminoso poderia atirar
contra outras pessoas. Então, a estratégia dele, ele se rendeu, esperou o momento exato para que ele pudesse atirar contra o criminoso, se não colocar a vida das outras pessoas em risco. Então, é isso que o policial... ele não é policial só quando ele está de serviço, ele de folga, uhum, ele também é policial. Então tem que ter essa estratégia, escolher o momento certo para agir, não atirar em qualquer momento. E tem que ser muito frio, tem que ser muito cauteloso, tem que entender que naquele momento ali o profissional é ele. Ele que é o profissional, ele que tem que ter a frieza, tem que ter o momento certo, aproveitar as técnicas que deve ter aprendido lá no quartel para assim agir e proteger a sociedade. Parabéns ao policial.
Antes de passar para o Carlos Rocha, só aquele recadinho. Se você está querendo entrar, está sendo seduzido para entrar no mundo da marginalidade, esse pode ser o seu fim. Encontrar uma bala no caminho e morrer bem mais cedo. Portanto, pense em outras alternativas e mude de profissão.
Se quiser procurar uma profissão, procure o turismo. O Mário ficou rico atuando no turismo.
Só anda de avião agora.
Exatamente.
Né? Agora vamos chamar o repórter Carlos Rogers. Bom dia, Carlos Rogers, porque no interior do estado aconteceu também uma ação contra um policial. Né? Um policial foi assassinado e o bandido também morreu. Foi isso, Carlos Rogers? Bom dia.
Foi isso, e vai além disso, viu, Humberto Fernandes e todos que estão acompanhando o Central Manhã desta segunda-feira. Um ótimo dia a todos. Infelizmente, começamos com notícias desagradáveis. Eu queria só reforçar aí, vocês falavam sobre a perícia técnica do policial que estava dentro desse estabelecimento comercial no bairro do Anil, em São Luís. Se puder botar só mais uma vez a imagem, eu mostro um detalhe aqui para vocês. A técnica do policial, até onde ela vai. Se vocês observarem nas imagens, no momento que o policial deita no chão, que o próprio Jauber falou com muita propriedade, ele não atirou logo. Ele deitou no chão, de barriga para baixo, para esconder a arma, a fim de que não existisse a possibilidade de que o assaltante passasse a mão na cintura dele e localizasse a arma de fogo. Isso aí poderia ser fatal para o policial. Esse aí é o Bacurau, viu? Bastante conhecido já das autoridades policiais, já tem passagens pela penitenciária, assaltante conhecido. E aí o que é que acontece? O policial, você pode observar que no momento que o bandido dá as costas para ele, ele tira a pistola da cintura, mas ele não atira. Porque se ele atirar pelas costas, a situação para ele vai se complicar perante a justiça. Infelizmente é assim que funciona. Então ele esperou o bandido virar de frente para ele novamente. E na hora que o Bacurau virou de frente para o policial, recebeu 4 tiros de pistola .40. Fatais. tiros fatais. Então a técnica da polícia é essa aí. Por isso que eu sempre digo aqui que os 50 tiros dados por um bandido não equivale a um tiro dado por um policial treinado, tá bom? Aí nós vamos agora para esse fato que aconteceu lá no município de Cantanhede. Fatalidade no domingo, por volta das 2 horas da manhã, o cabo PM Reginaldo Costa, ele que era lotado lá na cidade de Cantanhede, estava com alguns amigos em um estabelecimento comercial. De lá ele mudou para outro local. E quando ele chegou nesse outro local, ele foi surpreendido por um criminoso faccionado, já bastante conhecido lá na região, e que atirou no policial. Assim que o policial caiu no chão, esse criminoso foi até o policial, pegou a pistola que o policial portava e deu mais cerca de 11 tiros no policial. Foi um tiro da arma do bandido e mais 11 da pistola do policial, totalizando aí cerca de 12 tiros que esse policial recebeu, claro, morrendo no local. Logo depois começou essa busca aí, essa procura, essa perseguição. O Humberto Fernandes gosta de dizer que é uma caça, né? Foi uma verdadeira caça mesmo, viu, Humberto? O GOI, o BOP, Centro Tático Aéreo, ROTAM, SEIC, todas as polícias se juntaram, militar e civil, e foram na captura desse criminoso. Ele foi localizado, reagiu à prisão e foi atingido com diversos tiros, inclusive um na cabeça. Aí você vê a imagem do policial que morreu. Ao lado é a imagem do bandido vivo. Nós temos imagens dele morto, mas é um pouco forte. A gente não vai mostrar aqui. E ele morreu porque resistiu. Na hora que a polícia chegou em uma casa de taipa, né, um casebre lá na zona rural da cidade de Cantanhede, ele reagiu a tiros. Tanto que ele morreu do lado da pistola do policial, porque ele levou a arma do policial. E agora o que piora a situação? A polícia localizou por lá um policial militar que está sendo acusado de pertencer a uma facção criminosa. Então esse policial, ele foi preso já. Existe uma primeira informação, agora nós vamos trabalhar aqui com informações que ainda não foram de fato confirmadas pela polícia, pela Secretaria de Segurança, mas as investigações que nós fizemos, esse aí é um fato que ainda não está sendo falado nem por outras emissoras de comunicação, mas nós temos o conhecimento aqui de fontes fiéis. Esse soldado, ele que foi preso, ele teria um envolvimento com facções criminosas lá na região de Santa Rita, e ele estava em Cantanhede fazendo um tipo de uma prestação de serviço, poderia ser isso, para essa facção, e ele foi encontrado no lugar errado, na hora errada. Isso não quer dizer que ele teria participação direta na morte do policial, até porque, como eu disse, esse policial, cabo PM Reginaldo Costa, ele estava em um bar na cidade, por volta de 1 hora da madrugada, ele decidiu mudar de bar, porque ele disse para os amigos, olha, daqui a pouco, das 2 horas, e aí é uma viatura da polícia vai passar por aqui para dizer que tem que fechar o estabelecimento, que todo mundo tem que ir embora para casa, por conta do horário que é previsto em lei de funcionamento do estabelecimento comercial, e não vai pegar bem, porque eu estou aqui, né, eu sou polícia, e eles todos decidiram ir para a zona rural de Cantanhede, onde é um local considerado de alta periculosidade e que tem ali uma participação maçante das facções criminosas. Então ele cometeu esse deslize, né? Foi para um local de conflito sendo policial militar. Ainda não se sabe se existiu uma rixa entre o faccionado que atirou no policial e o policial. O que se sabe é que o desfecho foi esse: um policial morto, um bandido também morto e 2 suspeitos presos, além do policial militar, que eu já tive uma informação que ele já tem uma passagem lá pelo Presídio Manelão, que fica no Comando Geral da Polícia Militar no bairro do Calhau, em São Luís, para onde os policiais que são suspeitos de prática de crimes são levados para não ir direto para a penitenciária de Pedrinhas, por uma questão de segurança, né? Então é um fato que ainda vai dar muito o que falar. Se vocês quiserem acompanhar melhor, aí ligue-se no Ronda Central e também acompanhe o portal centraldenoticiasbrasil.com, que a gente vai estar atualizando todo dia de hoje essas informações. Começando desse jeito, viu, Humberto? Já, Humberto. Central de Notícias Brasil de São Luís. Pois não, Humberto. Então a gente vai pra frente, né? Vamos seguir em frente, né?
Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente.
Tá. Mas certo, tem, então.
Tem Central só uma de Notícias. Outra... aquele caso do pai e filho, você tá por dentro do que aconteceu no interior do Maranhão? Vou só trazer para você aqui rapidamente, viu, Carlos? Quero te agradecer aí pelas informações. É que a Polícia Civil está investigando o caso de dois corpos que foram encontrados em um lago, em uma lagoa, lá no município de Senador Alexandre Costa, pai e filho. Segundo testemunhas, o primeiro corpo a ser localizado foi de Tainã dos Santos. Ele tem apenas 6 anos de idade. A criança foi encontrada por moradores, apresentava sinais, marcas de violência e levantou suspeitas de que o pai, que tinha sido visto com a criança, a última pessoa a ser vista com a criança, poderia ter sido responsável pela violência. Porém, logo depois, o corpo do pai foi encontrado. Então agora a polícia trabalha aí para investigar o que realmente aconteceu lá no município de Senador Alexandre Costa. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos trazer aqui as imagens do anúncio e do início da entrega dos tablets para os estudantes das escolas da rede estadual de ensino.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui.
Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságuam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade, com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui,
o Porto do Desenvolvimento.